E aí, meu amigo, minha amiga Concurseira, vamos continuar o nosso estudo da lei de improbidade. E agora é o seguinte, ó, deixa eu até guardar a caneta aqui, que agora o tio vai conversar um pouquinho contigo, que é o seguinte. Essa parte que a gente vai começar a entrar, o pessoal começa a fugir um pouco dela. Por quê? A gente começa a caminhar para o fim da lei, a gente já pega ali. Veja assim, a gente começa a ler uma lei, começa animado, né? Aí depois, cara, a gente tá lá pro meio dela. A gente quer só que aquilo acabe logo, a gente quer terminar logo, quer começar outro tópico, a gente quer que aquele sofrimento acabe, entendeu? E pode reparar, e pode reparar, toda lei que você estuda, pode ver se eu não estou falando a verdade, toda lei que você estuda, não parece que você manja mais do começo dela do que do final? Não parece isso? Exatamente por esse fator que eu falei, tá? Primeiro fator, a galera quer pular fora, já cair e começar outra coisa? Não pode. Tudo tem que ter a mesma importância, claro, de acordo com como vem em prova. E não é porque às vezes é um pouquinho mais complexo que não dá. Tá. Esses pontos que a gente entra agora, eles têm uma pegada muito forte no âmbito processual. E assusta um pouco, mas relaxa. Eu vou esquematizar com você, eu vou te explicar e eu vou te direcionar para o que é mais importante. Mas tua parte já sabe, né? Bundinha na cadeira e papiro. Então vamos lá. A gente falou até aqui do procedimento administrativo. Aí a gente começa a cair agora por procedimento judicial. Mas, cara, o procedimento judicial, caraca! Ali eles capricharam na emboleira, hein? Nossa Senhora! Ali parece o quartinho da bagunça. Sabe o quartinho da bagunça? Toda casa tem um, né? Que é tudo organizado, sabe? Eu brinco muito que a Constituição Federal é assim, né? Ela é toda organizadinha, sabe? Toda organizadinha. Qual que é o quartinho da bagunça? É a parte que fala do direito administrativo, do artigo 37 ao 41. É aquele lugar que a gente só vai jogando as coisas lá dentro, só vai jogando. Cara, a gente joga uma firmazona. Aquilo ficou meio, essa parte ficou meio assim. Então, é quase um quartinho da bagunça ali, porque foram jogando um monte de coisa, vai emenda tal. Eu vou esquematizar contigo de uma forma aí tematizada para ficar mais fácil entender e memorizar. Então, bora lá. Bora lá. Ó, é o seguinte. Tem um ponto bem legal e que teve uma regulamentação bem mais intensa agora, que é a parte que fala da indisponibilidade dos bens. É a parte que trata da indisponibilidade dos bens. Essa parte aqui da indisponibilidade dos bens, antes tinha um tratamento bem superficial na lei. Agora, ele foi muito mais regulamentado. Inclusive, muita coisa que a lei trouxe foi contrária ao que a jurisprudência entendia. Só para você entender o que está rolando, tá? Antes, a lei de improbidade falava bem pouquinho disso. E aí a jurisprudência que vinha regulamentando. Regulamentando assim, né? A jurisprudência falava, é assim, é assado. Tinha muita coisa do STJ. Hoje, a lei mudou e ela regulamenta isso. E muita coisa é contrária ao que o STJ dizia. Vamos lá esquematizar. Essa indisponibilidade dos bens que nós vamos ver aqui, podem ser tanto os bens que estão aqui no Brasil, como bens também que estão no exterior. Bens que estão no Brasil, como bens que estão no exterior. É claro, né? Que no exterior a gente depende um pouco do país estrangeiro que a gente está falando. Entendeu? A gente vai pedir, né? Tá lá em outro país. Ó, congela a conta desse malandro aí. Tem país que a gente tem os tratados, tal, beleza. Tem país que vai fazer o SICA, né? Se a gente caguei, não vai fazer nada. Claro, a gente tem que respeitar a soberania. Mas a ideia é buscar ir tanto aqui quanto fora. Nesse caso, essa indisponibilidade. Ela não é uma penalidade. Ela não é uma penalidade. Ela é uma medida cautelar. Ela não é penalidade. Ela é uma medida cautelar que tem por objetivo a recomposição do erário e também assegurar aquela perda de acréscimo oriundo de enriquecimento ilícito. Então, saca só. Desculpa. Qual que é a ideia disso aqui? Imagina que eu pratiquei atos de improbidade, beleza? Se eu pratiquei atos de improbidade, é porque coisa boa não seria. Não é verdade? Então, aí eu sei que eu estou sendo investigado. Eu sei que vai dar ruim para mim. O que que eu começo a fazer com o meu patrimônio? Começo a ocultar meu patrimônio. Aí, quando chegar lá na frente e o juiz falar, você vai ressarcir o erário, você vai perder os bens, eu falo, não tem nada. Fique à vontade, tem nada. Pô, claro, eu já sumi com as coisas. Então, a ideia disso é o quê? É, entre aspas, congelar os bens aqui desse cabra safado para, ao final do processo, ele ter como arcar com essas sanções, beleza? Ele ter dinheiro, ele ter patrimônio para ressarcir o dano que ele causou. Ele ter patrimônio para a gente poder tirar dele aquilo que ele ganhou ilicitamente. Show de bola? Entendeu qual que é a medida? Por isso que ela não é uma penalidade. Embora a Constituição fale, né, perda dos bens, indisponibilidade, ela não é uma penalidade propriamente dita. É uma medida cautelar para assegurar que lá ao final ele tenha dinheirinho para pagar a situação. Muito bem? Muito bem. Cuidado, que isso aqui, ela não alcança, tá? Olha só, antigamente alcançava, ela não alcança a multa. Então, o dinheiro que a gente vai mandar congelar na conta do cara é para quê, professor? É para recompor o erário e é para ele perder o que ele acresceu ilicitamente. A gente não considera o valor da multa e a gente não considera também o que foi fruto da atividade dele. É só do acréscimo ilícito e da recomposição ao erário. Já já a gente vai ler isso aqui, tá? Na lei. Já já nós vamos ler. Aqui eu só quero deixar esquematizado. Cuidado principalmente com a multa. Então, olha só. Imagina que foi enriquecimento ilícito. Aí ele ganhou 100 mil reais ilícitos. Ele vai perder os 100 mil reais, beleza? Ele tem que ressarcir mais 200 mil. São 300. E tem a multa. Não, a multa não entra nessa conta. A gente congela, por assim dizer, só para isso. Para a multa, não. Então, vou perguntar se responde, que isso aqui vai cair em prova, é pegadinha. A indisponibilidade dos bens incidirá também para garantir o pagamento da multa? Não. Multa, não. A lei deu uma aliviada. Coisa feia, né? A lei deu uma aliviada. Essa indisponibilidade dos bens que nós estamos analisando. Tem um outro aspecto aqui que é o seguinte. Ela pode ser determinada em caráter antecedente ou em caráter incidental. Ela pode ser determinada em caráter antecedente ou incidental. Em caráter antecedente, que às vezes não é tua praia processo civil, mas só para você entender. Em caráter antecedente é ser determinado antes do ajuizamento da ação. E o caráter incidental é quando incide, é determinado durante o curso da ação judicial. Então, olha só. A determinação da indisponibilidade dos bens não tem que ser só durante a ação judicial, pode ser antes. Às vezes a ação judicial nem foi ajuizada ainda. Sabe a ação, que é onde a casa cai? A casa cai na ação. Ela nem foi ajuizada, mas a gente fala, segura os bens dele. Então, antecedente é antes, incidental incide, é durante a ação, beleza? Eles não vão aprofundar muito nisso, mas é só para te ajudar a entender que dá para fazer uma pegadinha legal aqui também. Tá, seguindo aí. Um outro ponto. Essa representação também que nós estamos analisando, essa indisponibilidade, ela pode ser determinada independentemente de ter sido feita a representação. Sabe aquela representação que a pessoa vai lá, qualquer pessoa qualificada? Então, não precisa ter tido a representação. Meio lógico, né? Se a gente sabe que tem algo estranho acontecendo, a gente vai lá e pode fazer a indisponibilidade. Essa parte aqui já já a gente vai ler, tá? Aí vai dar para entender melhor. Já já a gente vai ler isso aqui na lei. Mas vamos primeiro esquematizar, aí a gente volta aqui. Eu quero que você fique mais de olho na multa. Ok? Pode bater o print se quiser. Vou trocar aí de tela. E vamos ver mais algumas regrinhas. Mais algumas regrinhas legais aqui. Então tá, seguindo aí, ó. A gente está falando da disponibilidade, tá? Vamos ver aqui as principais regras acerca dessa indisponibilidade. As principais regras. Deixa eu escrever aqui, né? Porque depois você vai fazer uma revisão rápida e se tiver dúvida, já sabe que. Ah, beleza, é disso mesmo que estamos falando. Então, as principais regras, que tem várias, tá? A primeira é o seguinte. Para que isso aqui seja determinado, é necessário o preenchimento de alguns requisitos. Alguns requisitos devem ser preenchidos. Tem que ser feita a comprovação do risco de dano. Tem que ser apresentado também a probabilidade da ocorrência. Só que quando a gente entra no direito processual, é o seguinte: o que que é a probabilidade da ocorrência? Deixa eu colocar aqui, tá? Esse termo em latim, é para aprofundar um pouquinho. É algo que faria mais sentido de ser cobrado, por exemplo, em um concurso que tem processo civil. Mas a gente sabe que o examinador pode perguntar disso porque era algo relevante. Que é o seguinte, ó. O que que é a probabilidade da ocorrência? É algo que a gente conhece como fumus boni iuris. O que que é o fumus boni? Nós fumo, nós vortemo. Não, não. O fumus boni iuris é em latim. Olha que coisa chique, ó. Fumaça do bom direito. Nossa. Fumaça do bom direito. É tipo assim. Parece que isso aí é. Onde tem fumaça, tem fogo, sacou? Tem fumaça, talvez tenha fogo. O fumus boni iuris que a gente está falando é que quando entra aqui com o pedido de indisponibilidade, veja bem, a gente não vai chegar congelando os bens da pessoa. Cara, imagina que chega lá e congela tudo que você tem do nada. Isso vai te gerar um enorme prejuízo. Então, para que isso seja feito, a gente tem que ter meio que não vou dizer uma certeza, mas uma. Sabe, uma intuição forte, uma confirmação, pelo menos, de que parece que aquilo tem coisa errada. Então, é uma medida grave você congelar os bens de uma pessoa. Então, para isso, tem que ter alguns requisitos. O primeiro é o fumus boni iuris, é a probabilidade de ocorrência. O juiz vai olhar e falar assim, cara, parece que rolou improbidade mesmo. Ele não tem certeza. A gente vai ter certeza ao final do processo. Mas, dando uma olhada ali, ele fala, parece que rolou mesmo. E o perigo de dano é o chamado periculum in mora. Esse é fácil, né? Periculum in mora é perigo da demora. Seria assim, então, ó. O juiz pega e olha e fala assim: ixi, cara, ó, parece que ele praticou improbidade mesmo, isso aqui tá cheirando mal. E além disso, ele tá, ó, sumindo com os bens dele. Ou seja, se eu não determinar a indisponibilidade agora, depois não adianta mais. É o risco da demora. Ou faz agora, ou não faz mais. Beleza? Então veja bem. É o PIN, né? Periculum in mora e fumus boni iuris. Esses requisitos têm que ser preenchidos. Você vai fazer uma observação bem importante aqui, tá? Muita gente vai lembrar de como era antes. Hoje, com essas disposições da lei, não cabe mais o PIN presumido. Que é o PIN, professor? Está ficando doido? Não, pô, o PIN é o periculum in mora. O periculum in mora. Antigamente, não precisava. Antigamente, a STJ falou assim: ó, periculum in mora, fi, a gente presume, porque se ele é ímprobo. Isso aí não tem mais. Então, cuidado, tá? Porque hoje, para determinar a indisponibilidade, tem que provar que tem um risco de demora, ou seja, algum indício de que ele está lá escondendo os bens dele. E de que Parece que rolou improbidade mesmo. Show de bola, tranquilo. Eu destaquei esse aqui porque foi uma mudança. Foi uma coisa que a lei hoje regulamenta e é contrário ao que a jurisprudência tratava antes. Muito bem? Muito bem. Outra regra. Nesse caso aqui, vai ser feita a oitiva do réu. O que que é oitiva? É ouvir ele. Vai dar oportunidade para o réu falar. E essa oitiva do réu aqui é feita em 5 dias. Então o juiz chega para o réu e fala: Ó, fi, ó o que que pediram aqui, ó. MP tá aqui, tá? MP tá aqui, tá querendo ter o couro. Promotor acabou de sair daqui, tá louco para te dar uma mandiocada. Ele quer que eu congele tuas coisas. E aí, o que que você vai me falar? Ele dá a oitiva do réu. Essa é a regra, para o cara poder apresentar a versão dele. Salvo. Ah, lógico que ia ter exceção, né? Vai ter oitiva do réu? Vai. Salvo, ou seja, casos em que o juiz determina sem ouvir o réu. Sem ouvir o réu. Quando essa oitiva do réu aqui, cara, puder frustrar a efetividade da medida, frustrar a efetividade, ou quando as próprias circunstâncias ou quando as próprias circunstâncias recomendem. É o que em direito processual chama de inaudita altera parte. Tipo assim, nem vai ouvir a parte. Vai lá e congela os bens do cara e pronto. É porque, o que a lei vê, cara? Querendo ou não, é uma coisa grave. Entendeu? Então, tem alguns mecanismos para proteger, que às vezes o cara não fez nada. Tem que tomar cuidado com isso. Só que às vezes, cara, chega e fala: olha, ele já tá sumindo com as coisas, entendeu? Se a gente for ouvir ele, aí que ele vai rapar tudo. Se ele tá desconfiado que a gente vai fazer algo, ele já tá limpando, imagina a hora que ele confirmar. Aí o juiz fala: é melhor nem ouvir ele, bora congelar os bens direto. Ok? Ok. Regra, exceção. Regra, escuta o réu. Excepcionalmente, manda a bala, faz primeiro, conversa depois. Atira primeiro, conversa depois. Se por acaso, olha isso aqui é importante também, tá? For uma situação em que nós tenhamos aí mais de um réu. Mais de um réu. Olha o que a lei determina. Que o somatório da indisponibilidade que a gente determinou de todos os réus. Que o somatório não pode ultrapassar, peraí que estava torto, não pode ultrapassar o montante que a gente viu ali. Entende não, Thales? Vou te explicar, tá? Imagina que a gente tem três réus ali. Qual que é o valor devido? Ó, o valor devido é de 300 mil. Ok? É de 300 mil. Entre perda dos bens, ressarcimento, por aí vai. Aí tem três réus, o A, o B e o C. Pode ir lá e pegar 300 mil de cada? Não pode, cara. Não pode. A gente vai congelar bem deles. Não precisa ser 100 mil de cada um, não, tá? Congela o que achar. Mas a soma do que a gente congelou não pode passar de 300 mil. Deu para entender? Então, ó, o valor devido é esse aqui, tá vendo? Ó, o valor devido é 300 mil. Se por acaso tem mais de um réu, a gente não vai lá e congela 300 mil de cada um. Pô, qual que é o valor total devido? Seria devido, não é 300 mil? Pegar 300 de cada um é 900, cara. Isso é excessivo. Isso não é uma coisa proporcional. Então, o tanto que a gente pegar de cada um deles, somando tudo, não ultrapassaria o montante que a gente quer resguardar. Belezinha? Belezinha. Pode bater o print aí. Vou trocar de tela para a gente jogar mais algumas regras. Não terminamos ainda. Tem mais algumas regritas dessas aqui. Beleza? Beleza, professor. Então tá. Trocando aí. Olha só. A decisão que for dada nesse caso da indisponibilidade, tanto pode ser a decisão que deferir, que falou pode congelar, ou quanto a quem deferir, tá? A decisão aí da autoridade judiciária. Tanto que disser sim ou não para indisponibilidade, cabe recurso dela. Qual que é o recurso cabível? O agravo de instrumento. É o agravo de instrumento. Copiou, colou, tá? Não tem que saber o funcionamento dele aqui, não. É um recurso lá do CPC, mas vira e mexe, eles perguntam desse agravo aí. E outro ponto bem importante que eu quero que você preste atenção, que, cara, tá na cara que isso aqui vai chover em prova. É vedado que essa determinação, é proibido que essa determinação da indisponibilidade incida sobre, primeiro, até o valor de 40 salários mínimos que a pessoa tem em conta. O valor de até 40 salários mínimos. Porque quando tem essa indisponibilidade, a gente tem lá, né? Tem até uma ordem, tudo que o CPC fala, que a lei também traz aqui. Mas quando vai, por exemplo, congelar a conta dele, tem que analisar, tá? Não é chegar lá e rapar até os centavinhos, não. Tem conta corrente, conta poupança, investimento. Até 40 salários mínimos a gente não mexe, porque seria tecnicamente para a subsistência da pessoa. De 40 para cima, ripa, congela, segura, ok? Cuidado então que tem essa limitação. E tem também uma outra regra. Ela não pode incidir sobre bem de família. O bem de família, explicando de forma bem sucinta aqui, é aquele imóvel que a família usa para fins residenciais, só tem aquele bem. É, cara, tipo assim, a pessoa só mora, só tem ela, a família dela, só tem aquela casa. Eles usam para morar, fala, ah, vai morar debaixo da ponte. Não, é uma proteção, tá? A própria Constituição tem lei também que faz esse resguardo do bem de família. Então ela não vai incidir também sobre o bem de família, salvo, ó, não incide sobre o bem de família, salvo, opa. Se esse bem de família, essa casa aí que eles estão morando, for justamente fruto da vantagem indevida, que é pro cara não dar uma despertinho. É tipo assim, ó. Ele chega lá e faz uns ilícitos, né? Aí que ele vai? Vai correndo, compra a casa. Ó, a gente mora aqui, hein? Aqui não pode mexer. Ah, sai fora. Ele tá dando uma de malandro. Então, se aquela casa que ele quer bem de família foi fruto de vantagem indevida, ele comprou aquele imóvel. A gente falou, olha, ele não tinha dinheiro, tá? Ele fez a mutreta, ganhou o dinheiro, comprou a casa. Aham, filha, vai incidir sobre a casa também. Beleza? Então, toma cuidado. Que essa aqui é uma regrinha que também foi inserida agora na 8429. Nossa, tem assim uma cara muito grande de ser cobrada, tá? Essa parte aqui, ó, dá um bizuzinho nela, que ela tem uma cara bem legal para cair assim. Sabe aquela coisa que você olha e fala: "Nossa, esse examinador vai ver isso aqui, vai ficar animadinho". Tá bom. Bateu o print. Vamos dar uma olhadinha como isso está na lei. Olha só. Opa, vamos ver aqui como tá na lei, ó. Na ação por improbidade administrativa, poderá ser formulado em caráter antecedente, ou seja, antes da propositura da ação, ou incidente, que é durante o curso do processo, a ação já foi proposta, pedido de indisponibilidade de bens do réu para garantir a integral recomposição do erário, ou seja, o dano do erário. E também o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Ou seja, qual que é a ideia da indisponibilidade? O que que a indisponibilidade ela busca? Ela busca resguardar o ressarcimento do dano e a perda do enriquecimento ilícito, a perda dos bens ilícitos, ok? Ok. Parágrafo 1º A. O pedido de indisponibilidade poderá ser formulado independentemente daquela representação que nós vimos. Quando for o caso, esse pedido de bens incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior. Tá vendo? Alcança no exterior também. Não é só coisas aqui no Brasil. Nos termos da lei, de leis e tratados internacionais. Esse pedido apenas será deferido mediante demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Então, esse perigo, deixa eu marcar aqui, ó, esse perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo é o PIN. O que é o PIN mesmo? Periculum in mora, o risco da demora. Ok? Opa, caramba, apaguei sem querer ali. Ó, esse aqui que ele está falando, ó, é o PIN, tá vendo? Ó, esse risco ao resultado é o PIN, é o periculum in mora, o risco da demora. E depois tem aqui também que demonstrar a probabilidade da ocorrência dos danos. Essa probabilidade da ocorrência aqui é o FBI, Fumus Boni Iuris. Ok? É o Fumus Boni Iuris que a gente viu. Então, o que que mudou? O PIN não é mais presumido. Tem que provar aí que teve o risco de dano. Tem o risco de dano. Descritos na inicião, papapá, após a oitiva do réu em 5 dias. Ou seja, ele escuta o réu em 5 dias. Se você está querendo bater o print aí da legislação também, manda bala que eu vou trocar de tela. Olha só. Essa indisponibilidade pode ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar. Isso aqui é importante, não podendo a urgência ser presumida. É o que a gente viu. Essa urgência, o PIN, ó, ele não pode ser presumido, tá? Isso aqui mudou. Antes a jurisprudência era contrária, agora tá aí. Então, fica de olho. Quer dizer, você estudou antes, né? Se você não sabe do que eu tô falando, fica tranquilo, fica tranquila. Primeira vez que tô vendo, Thales, fica tranquilo. Por quê? É uma coisa que tinha antes, que era bem forte, e mudou. Eu só tô alertando para quem já conhecia antes saber que é diferente. Se você nem viu antes, melhor ainda, né? Melhor ainda. Se houver mais de um réu, olha só, mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial. O valor da indisponibilidade considerará a estimativa do dano indicada na inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, fiança bancária ou seguro-garantia judicial. Nesse caso aqui, é tipo uma garantia que ele dá, tá? Ele fala, pô, não congela minha conta não, juiz, eu tô usando, vou dar uma caução, vou fazer uma fiança bancária, um seguro, são outras medidas que ele pode usar. A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração de sua efetiva concorrência para os atos, então para poder mandar e disponibilizar e de terceiro tem que comprovar, ou quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. E aí também depois lá na frente a gente fala um pouquinho, mas é bobeirinha. Essa indisponibilidade aqui, a gente aplica o regime de tutela provisória lá do CPC. Então lá no CPC tem um tópico que fala que é a tutela provisória. A gente aplica porque é uma forma de tutela provisória isso aqui. Ela tem as suas regras próprias aqui da lei de improbidade, mas é aquela tutela provisória. Seguindo. Da decisão que deferir ou indeferir, que cabe? Agravo de instrumento. Esse é o recurso cabível. Essa indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente. Tá vendo? Ó, os bens que ela alcança. Ó, ela reforça ó, o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem aplicados a título de multa. Tá vendo que aquele valor, ela não alcança a multa esquece, a multa não leva em consideração. ou sobre o acréscimo patrimonial decorrente da atividade ilícita. Ou seja, o que que a gente quer consertar aqui? O ressarcimento ao erário e se teve bens ou valores ilícitos, mas se ele foi exercendo atividade e tal, aí tem que ser apurado lá na frente. A ordem de disponibilidade, tá? Tem uma ordem, fala lá, veículos de via terrestre, bens imóveis, blá blá blá. Ele coloca uma ordem. Isso aqui é muito direito processual, eu acho que eles jogarem em prova. Dá uma lida, mas primeira coisa que eles buscam é sempre veículo, é carro. Mas dá uma lida aí, tá? Isso aí também meio sacanagem de cair, mas sabe como é, né? Sabe como é. O juiz, ao apreciar o pedido, ele observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida que acarrete prejuízo à prestação de serviços públicos. Seria tipo assim: imagina que a empresa que está sendo acusada de improbidade é uma empresa de ônibus. É a empresa que faz o transporte coletivo urbano na cidade, ok? Está sendo acusada de improbidade. E ela está lá trabalhando, prestando serviço. O juiz fala: pega aqueles ônibus tudo e põe no pátio. Pô, cara, e a população vai ficar sem o busão? Então tem que tomar essa cautela também. Não pode interromper a prestação do serviço público. É vedada, esse é quente, hein? É vedada a decretação de indisponibilidade de quantia de até 40 salários mínimos, que estarão em caderneta de poupança, aplicação financeira, conta corrente, e também é vedada para bens de família do réu, salvo, olha a exceção aí, ó. Olha a exceção aqui, ó. Salvo quando o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida. Muito bem? Muito bem. Show de bola? Show de bola. Bastante coisinha, né? Mas devagarzinho a gente vai desenrolando. Então, o que que nós fizemos? A gente viu a parte do procedimento administrativo, a gente começou a falar da indisponibilidade dos bens. Essa parte da indisponibilidade, ela vem jogada lá no meio da parte que fala da ação judicial. Mas como ela não é decretada só durante a ação, pode ser antes, eu achei melhor a gente trabalhar ela separado. Entender a indisponibilidade separado. Aí a gente vem separado e entra nesse outro ponto aqui, ó. Que aí a gente entra neste outro ponto, que é o ponto que trata do processo judicial. É aqui que a casa cai. É aqui que a cobra vai fumar. Porque embora o nome seja improbidade administrativa, não é na esfera administrativa que o chuchu vem. É aqui, ó, é uma ação judicial. É um processo judicial. E a gente já começou a falar um pouco dele, tá? Que eu fui diluindo ali. E a gente vai trabalhar essa parte, que ela tem uma certa complexidade, mas não é difícil não, tá? Eu vou esquematizar os pontos mais importantes, eu vou alinhar com você o que é mais ou menos cobrado, e assim você consegue ter um direcionamento bem legal para matar as questões dessa parte também. Combinado? Próximo vídeo a gente desenrola o processo judicial. Até já!